Continue com Escala Brasileira.
Estamos aqui hoje na Rádio Senado Escala Brasileira recebendo o guitarrista, professor, educador, Iago Azaf. Eu só quero mandar um abraço para você que está em Natal nos ouvindo em 106,9. Você de Natal nos escuta em 106,9. Você de Cuiabá nos acompanha em 102,5. E você que está em Fortaleza nos acompanha em 103,3. Muito obrigado pela audiência. Cara, esse projeto que você citou agora, né, Azaf? Iago Azaf, né? Que você está participando com o Sidney Carvalho, um gigante, um monstro, um dinossauro, uma moeda guitarra. Não dá para, tipo assim, né? A gente vai esgotar o dicionário aqui para falar do Sidney, né? E um cara também, ao mesmo tempo, de uma simplicidade, de um coração também, assim, muito terno, né? E esse projeto aí, chamado Steel Poetry, né? Você está envolvido com ele. Fala um pouquinho mais para a gente sobre essa experiência com o Sidney, né? Como tem sido pegar a estrada com esses gigantes, né? E o que o público pode esperar desse trabalho? E qual tem sido a resposta que vocês têm tido do público quando vocês se apresentam, né? Porque vocês estão levando uma música, assim, densa, né? De altíssimo nível, né? Não é, assim, mal comparando, né? Se fôssemos comparar com a comida, né? Com a alimentação, existe o ultraprocessado, que é o miojo, e existe a alta gastronomia. Vocês estão levando alta gastronomia para a galera. Então, como é que tem sido isso? Conta para a gente, Iago.
Sim, a gente costuma falar que esse trabalho foi um trabalho assim que tem uma linha muito tênua, né? Porque a gente entrega música para dois públicos. Um público que realmente é o nosso público, né? Song tá extremamente de rock, né? Então a gente entrega uma música para os roqueiros, para a galera do rock que já conhece o nosso trabalho, né? Só que a gente também tá andando na outra linha, que é a linha da galera da música brasileira. E assim, o nosso maior medo era fazer algo que de repente todo mundo faz, né? Que de repente é transformar a música brasileira em rock. Esse era o nosso maior medo. Ou pegar a música brasileira e fazer algo com que as pessoas olhem e falem, poxa, o cara estragou a música. Então sempre esse foi o nosso medo, né? Mas a gente conseguiu uma linha, né, de duas vias muito interessante, né? Você tava lá no Nelson, né, junto no camping, né?
Sim, sim.
E assim, a gente consegue agradar, como diz, né, a história, gregos e troianos, né? E a gente conseguiu entregar a leveza da música brasileira, né? Aquela questão de realmente você escutar e ver a melodia da música brasileira, ver ali tudo muito pontual, né? Junto com toda a linha, né, de tanto de ritmo, tanto de melodia, enfim, tudo muito entregue com música brasileira, mas com aquela veracidade do rock, né? Aquela feia, forte, né? Então, a gente conseguiu acertar, né, nesse trabalho. E, claro, a gente não tentou fazer pra acertar, né? Nenhum artista falar, ah, vou acertar isso, não. Isso aconteceu e foi bem legal. E esse trabalho, ele começou, eu fiz aula com o Sidney um tempo da minha vida, né? Lá no início, quando eu comecei a desenvolver guitarra, eu comecei a fazer aula com o Sidney. E desde então, depois eu virei professor do curso auxiliar, professor auxiliar do curso do Sidney, né? E aí ele me chamou pra começar a gente estudar junto, né? Trabalhar junto, enfim. Comecei a trabalhar com ele e aí começou a surgir essa história, porque ele começou a estudar algumas coisas. A primeira música que ele estudou é Como é Grande o Amor por Você, do Roberto Carlos. E ele estudou ela toda em harmônico, né? Todos os harmônicos da guitarra, né? Não faz uma nota que seja nota realmente tocada. É todo um harmônico natural, a música, né? Ele conseguiu achar todas as notas. E ele falou, pô, você quer me acompanhar? E eu harmonizei essa música. E aí surgiu algo tão legal que ele falou, poxa, vamos gravar isso? Mas vamos gravar pro YouTube? Vamos fazer só um cover, uma coisa assim? E o trabalho começou a ficar tão denso, né? A gente fez o Carinhoso, a gente fez Estrada Branca. E o trabalho começou a ficar tão legal, ele chamou a filha dele, a Carmen Carvalho. E a Carmen é uma excelente musicista, canta demais. E ela começou também a fazer as melodias junto com a gente, né? Da música, enfim, começou a participar. E esse trabalho foi ficando tão denso, tão legal, que o Sidney falou, poxa, calma aí, isso daqui não é vídeo de YouTube. Isso daqui vai acabar virando um DVD. E foi realmente isso que aconteceu. Então a gente fez toda a parte, foram 6 músicas na primeira parte do trabalho, né, gravado. Depois a gente ficou tão legal que a gente falou, agora vamos fazer outras 6 músicas com banda. E aí a gente fez Blue Green, fez Retrato em Branco e Preto, né? Enfim, a gente fez várias outras músicas, incluindo essa que a gente acabou de escutar, né? Se Eu Quiser Falar com Deus. Enfim, a gente fez várias outras músicas e o trabalho realmente criou uma identidade, né? Então a galera curtiu demais. Os feedbacks que a gente escuta, assim, são maravilhosos. Poxa, ter o Nelson Faria, o Nelson Faria é todo mundo, né? Dispensa comentário. Ou ele falar da música, ele fez até um react, né, de uma das músicas no canal dele do YouTube, falando, poxa, que sensacional, como que foi bem feito. Isso agrada muita gente, né, porque significa que o trabalho realmente tá dando fruto, né, e tem sido maravilhoso andar com o Sidney, tocar no Sescs por aí, né, a gente tem tocado alguns Sescs, tem tocado realmente, por exemplo, no Kempton, que é um evento sensacional, né, enfim, tem feito estrada, né, por aí. E tem sido sensacional acompanhar esses músicos, né? Que são muito veteranos, mais do que eu, né? Eu tenho 30 anos. Os caras têm quase o dobro da minha idade. Tá? Tem sido muito legal.
Agora, reproduzir ao vivo é uma banda tocando, né? Então existe uma performance. Vocês são músicos virtuosos, né? E tal. Hoje em dia tem muita coisa fake, né? Na internet, assim, né? E pra você, a experiência de uma gravação... Falando especificamente do Steel Poetry, né, que a gente sabe que é um nível complexo, né, de dificuldade e tal. É música, assim, para quem não tá brincando de ser música, né? Gravar no estúdio, depois reproduzir essa música ao vivo. Como que tem sido isso para você? Qual é a maior dificuldade de vocês conseguirem levar para o palco essa energia que às vezes vocês conseguiram retirar ali no estúdio? Conta pra gente, Thiago.
Sim, isso, Renato, eu acredito que já começa no estúdio. Porque assim, como a gente gravou as músicas, a gente ensaiou, fizemos acho que 2 a 3 ensaios das músicas, e a gente gravou tudo ao vivo. E ao vivo sem metrônomo, sem nenhum tipo de metrônomo, e a gente realmente assumiu. A gente vai fazer 3 takes, dos 3 a gente escolhe 1. E realmente foi assim que a gente fez, né? E, então, assim, realmente, por que a gente fala sobre a questão da... Que você falou, né? Da energia, daquilo que a gente entrega. Eu acredito que seja por conta exatamente disso, porque nada contra. A gente chega, às vezes, em estúdio e grava 100 vezes, né? Você sabe como que funciona. Você entra lá, grava, vamos gravar até ficar perfeito, não é verdade? Mas nem sempre a música, eu costumo falar pros meus alunos, pra quem me acompanha, né? Nem sempre a música, ela tá sendo trabalhada com perfeição. Porque não é a perfeição que faz a música ser música, não é verdade? Quantas coisas, né, as pessoas assumem, né, dentro das gravações, né? Fala, não, deixa pra lá, é isso mesmo, porque eu não vou mexer naquilo que tá bom, que é aquilo que a galera se emociona, aquilo que a galera realmente gostou, né, de escutar. Aí, poxa, a gente fala, mas a guitarra tá um pouquinho baixa, pô, a guitarra, né, desafinou um bendizinho ali. A gente quer a perfeição, claro, todo mundo quer ser perfeito, mas às vezes a gente, com essa questão de ser perfeito, a gente esquece do melhor da música, que é emocionar, não é verdade? Então, assim, hoje a gente tá numa geração, é bem difícil, né? A geração hoje é a geração do store perfeito, né? Do Instagram, do Reels perfeito. Então, o cara grava 200 vezes, nada contra, mais uma vez, eu não vou falar que eu sou contra isso, mas a gente tá num momento diferente, né, Renato, da música. Então, a galera grava várias vezes, até ficar perfeito. Mas nem sempre é assim. Então, muitas das vezes, a música não é sobre um band que não chegou, mas é sobre aquele band com aquela força, né? Com aquela vivacidade que você fala, caraca, você se arrepia vendo aquilo. Por quê? Porque tem energia, né? Tem alma, tem coração. Então, eu acredito que o trabalho já começou desde aí, né? Quando a gente começou a gravar com os 3 takes, a gente escolheu o take que emocionou a gente. Então, a gente chegou, gravamos no Mosh, né? No estúdio Mosh do Seu Osvaldo, aqui em São Paulo, em Cotia. Fomos escutar, todo mundo escutou junto, sentadinho no sofá, falou, é o terceiro take, é o segundo take, é o primeiro. Resolvemos qual take foi e realmente foi o take que foi lançado. Não teve mais nenhum tipo de sobreposição, de base por cima, porque realmente a gente assumiu isso. E acredito que quando chega no palco, se torna algo até que fácil, né? Você falou sobre a dificuldade. Mas eu acredito que seja até fácil, porque a gente reproduz, o nosso trabalho é apenas reproduzir aquilo que a gente fez no estúdio ao vivo, com a mesma emoção, com a mesma intensidade, com o mesmo amor, com o mesmo carinho, com o mesmo respeito pelos compositores, com o mesmo respeito pela melodia e com respeito também ao público, né? E aí acaba se tornando algo fácil, né? De a gente conseguir entregar aquilo que a gente tá sentindo. Claro, dificuldade a gente tem todas, né? Dificuldade de chegar, não tá o som legal do jeito que a gente queria, né? Sensacional, como a gente espera, mas o importante, eu acredito, que seja a gente entregar realmente aquilo que emociona, aquilo que realmente toca as pessoas. Eu acredito que quando Tom Jobim, Chico Buarque, Vinícius de Moraes, esses caras, né, que a gente já conhece, escreviam música, eles não escreviam música pra ser perfeito, eles escreviam música realmente pra emocionar as pessoas e pra entregar uma mensagem, não é verdade?
Que bacana isso. Aí tá explicado, né? Vocês gravaram ao vivo, então é ao vivo e vamos lá, vamos seguir o barco. Ah, uma coisa que você falou aí que eu achei muito interessante, cara, é a coisa da, não da perfeição, né? Que não precisa ser perfeito. E na verdade, cara, nós seres humanos, a gente é imperfeito, né? Não existe a perfeição assim. Você vai, entra num relacionamento. Cara, não existe um casamento perfeito, não existe um emprego perfeito, nada é perfeito. Mas existem relacionamentos saudáveis, existem trabalhos que te colocam, né, ali o teu ganha-pão, que você utiliza para poder pagar suas contas, colocar pão na mesa da tua família. O trabalho não é perfeito, mas ele está ali te sustentando, enfim. Agora, eu ouvi, Iago, uma menina, não me lembro, uma artista, gringa, falando que em tempos de inteligência artificial, onde tudo é perfeito, né? A afinação é perfeitinha, o metrônomo é tudo perfeito, aquilo que é imperfeito vai sobressair. Você concorda com isso, cara?
Concordo totalmente, né? O que eu acho que a inteligência artificial ainda não conseguiu fazer é realmente imitar isso, né? Imitar a nossa imperfeição. Você pega uma bateria sampleada aí de inteligência, né? De IA, o cara ali, ó, cravado, as caixas todas iguais, né? Todas certinhas, né? Guitarra, então, nem se fala. Você vê o timbre perfeito, não tem ruído no final, né? No fundo. Você vê tudo perfeito. Eu acho que realmente o que a diferença nossa da inteligência artificial é isso, né? E o que ainda difere a gente da inteligência artificial é isso, é a alma que a gente coloca. É, de repente, a gente chegar num show, a gente tá emocionado, né? Quantas vezes já não se show emocionado? Existem aqueles shows que a gente faz diferente, né? Não é que a gente escolhe fazer diferente, mas a nossa alma tá um pouco mais, né? Sobressalente, né? Essa é a palavra. Nossa alma tá um pouco mais elevada. Então, às vezes, a gente faz aquele baita show que a gente se emociona tocando, né? E essa é a diferença, né, da inteligência artificial pra gente, né? Eu realmente, claro, a gente procura a perfeição, porque a gente, né, enfim, técnica, timbre legal, que a galera vai curtir, mas no final das contas o que sobra realmente é a galera falar: caraca, pô, eu chorei vocês fazendo aquela interpretação de fulano, quem me lembra tal coisa, né? Isso que sobra, né, o Renato?
É verdade, é verdade. Cara, vamos lá, vamos ouvir mais uma? Qual a próxima que você coloca na fita pra gente, Iago?
Vamos, Retrato em Branco e Preto, desse mesmo trabalho do Steel Porter.
Beleza, vamos lá então, só na caixa.
Já conheço os passos dessa estrada, sei que não vai dar em nada seus segredos, sei de cor. Já conheço as pedras do caminho e sei também que ali sozinho eu vou ficar tanto pior. O que é que eu posso contra o encanto desse amor que eu nego tanto, evito tanto e que no entanto volta sempre a enfeitiçar com seus mesmos tristes velhos fatos. Thank you.
Você está com Escala Brasileira.